vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Oi, 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 minha gente. Tudo bem com você? Estamos ao vivo através das ondas abençoadas da Rádio Novo Tempo, através das nossas emissoras. Quero agradecer meus amigos, meus colegas de trabalho aí, os locutores que chamaram a audiência de cada um da região para estarmos juntos agora, para a gente poder, claro, aprender, conhecer, a gente cuida melhor da nossa saúde, a gente tem papo para conversar com outras pessoas, para ajudá-las também. É bom, não é? Eu costumo conversar com os meus amigos, tudo que eu trato aqui, que eu aprendo aqui no Vida e Saúde. Tô muito feliz por esse encontro, mais uma vez nós estamos juntos aqui na Voz da Esperança, nosso bate-papo de todas as manhãs. E você já tá correndo para o YouTube? Eu acho que ficou algo meio assim pra gente conversar, pra gente mostrar hoje, não ficou? Pois é, acho que ficou, daqui a pouco eu conto. Mas você tem que ficar no YouTube, que eu ainda tô decidindo se vou mostrar ou não. Se ele merece que eu mostre ou não, tá bom? Então, ó, combinado, né? Combinado. Meu nome é Rose Andrade, tô chegando por aqui. Hoje, o assunto de hoje, quando comer vai além da fome. Aí você fala, como assim, Rose? Ah, a gente até come, às vezes, sem fome, né? Pois é, mas às vezes vai além da fome. Eu não tô falando que você tá numa festinha, tá comendo fora do seu horário, né? De repente, encontrou com um amigo, uma amiga, vamos ali na padoca, aí você come fora do horário. Não é bem esse tipo de alimentação que eu tô falando, não, tá bom? É uma mais profunda. Então, a gente quer conversar com você, porque a gente vai entrando assim, ó, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, a gente vai entrar num campo, o campo das emoções. Eu acho que hoje o programa vai ser mais uma investigação, sabia? Pois é, a gente vai ter uma investigação. Quando é que a gente come, mas essa vontade de comer, essa alimentação vai além da fome. Estudos na área de nutrição e da psicologia mostram que grande parte das nossas escolhas alimentares do dia não está ligada apenas a essa necessidade fisiológica, biológica, essa necessidade do ser humano de se alimentar, né? Precisa, né? Do organismo, a energia, os nutrientes, enfim. Mas também fatores emocionais movem essa vontade, ansiedade, estresse, tristeza e outras mais, tá bom? Até mesmo alegria. Tô feliz da vida, vou comer. Tô triste, vou comer. Tô ansiosa, vou comer. Acontece com você? Ou já aconteceu em algum momento da sua vida? Compartilha aqui com a gente também. Em muitos casos, a comida deixa de ser essa fonte de vida, de energia, e passa a representar o quê? Confortinho, sabe? Quentinho no coração, sabe? Uma recompensa e até mesmo uma forma de lidar com emoções difíceis. Tá tão sufocado com aquela emoção, não quero nem pensar nisso, então eu vou comer um chocolatinho. Não, então eu vou lá pra pizzaria. Já aconteceu com você? Você já parou para perceber isso? Se você está comendo realmente porque existe uma necessidade, uma fome, ou porque você está sendo motivado por uma emoção? Essa é a pergunta de hoje. Se não quiser se identificar, fica à vontade, não se identifique, tá bom? Aí você manda para cá especialmente, 12981510081. Mas se quiser se identificar, você pode também participar pelo youtube.com/novotempo-rádio. Deixa eu chamar o Raul. Raul já chegou, ô Axa? Raul, você já está presente? Raul, você já chegou?
Sempre eu tô aqui, Raul.
11-1 não, né? 11-2 também não, né? Mas você chega antes, não é, Raul?
Antes, sempre.
O Raul, deixa eu te falar um negócio, menino. Você não sabe, o povo tá querendo conhecer o trailer que você morava. O pessoal tá desesperado. Ontem nós tivemos muitas pessoas pedindo no YouTube, viu? No chat.
É, eu vi, Rose. Tava bom ali a galera pedindo. Acho que eles merecem, né?
Merecem ver, não é? Merecem ver, né? O Raul, eu tô pensando se vou colocar só se o pessoal pedir mais um pouquinho. Quem sabe a gente mostra em algum momento do programa, o pessoal vai ter que acompanhar o programa pra saber exatamente assim. Do nada a gente interrompe e mostra as fotos do trailer que o Raul morou durante muito tempo, né, Raul? Você morou muito tempo aí nesse, né, nesse trailer, nessa ida e vinda para os Estados Unidos, não foi?
Foi uns 3 anos e meio, Rose.
É, gente, imagina morar no trailer. Olha, eu vou mostrar, mas eu não sei a hora que vou mostrar. Então tem que ficar acompanhando aqui no youtube.com/novotempo-rádio. E se você quer que a gente mostre mesmo, coloca aí no YouTube, no chat. Mostra. Quero ver. O Axa, você vai monitorando se o pessoal tá falando assim, mostra. Digita aí e manda pra gente. Vai que a gente esquece, não é, de mostrar. Pode ser que a gente vá esquecer de mostrar. Então, se você estiver aí digitando, vai fazer um barulhinho aí no nosso YouTube. E a gente vai lembrar de mostrar, tá bom? Raul, mesmo morando mais de três anos no trailer, você nunca falhou na mentoria. Me conta.
Fala de novo, Rose, que eu não entendi direito.
Mesmo você morando mais de três anos no trailer, você nunca falhou na mentoria, não é? Sempre teve a mentoria uma vez por semana, não é?
Nem na mentoria, nem na rádio, hein, Rose?
É verdade. É verdade, nem lembro quando foi que o Raul faltou. Ele já chegou atrasado, mas faltar nunca... não me lembro. A gente avisa, é verdade. Eu também já tive que faltar, tô brincando com você, realmente. E como é que acontece as mentorias, Raul, desse projeto de emagrecimento que você anuncia sempre?
Sim, a mentoria ela é 100% online, Rose, é um acompanhamento 100% online. Com isso não tem barreiras, né? Não tem fronteiras. Então a gente pode estar juntos aí em qualquer lugar do mundo.
Sim.
Então a gente tem acompanhado aí muitas pessoas ao longo desses 6 anos, né? Milhares de pessoas. E para você que está ouvindo, se você está aí faz tempo querendo mudar a sua saúde, querendo controlar essa doença, um diabetes, uma hipertensão, verdade, querendo emagrecer, é só acessar. Acesse o site leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Essa sessão, Rose, ela é gratuita, não paga nada. Lá vai ser uma conversa para a gente entender os objetivos da pessoa. Uhum. De lá, ela já sai com plano, se ela quiser seguir sozinha. Mas se ela quiser a nossa ajuda, aí sim a gente apresenta os planos pagos, os planos com investimento. E aí ela decide se vai se inscrever ou não. Então é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sessão com o nosso time.
Muito bem, querido ouvinte. Então você aproveita, você não pode perder a oportunidade. Vai procurar o Raul, tá tentando emagrecer, tá encontrando dificuldades. Quem sabe vai cair exatamente nessa questão aqui. Pode ser, né? Quando a comida, quando o verbo comer ali, ele vai além dessa necessidade da fome. Então você não pode perder essa oportunidade. Fica aqui com a gente, já visita lá o site do Raul, anota ali leisdoemagrecimento.com.br. leisdoemagrecimento.com.br. Bom, nossa convidada vem chegando, o Hélida Dancini. Cine, psicóloga, doutora em psicologia, ela está aqui com a gente mais uma vez. Olá, Hélida, bem-vinda.
Oi, Rose, coisa boa podermos estar juntos aqui. Fiquei bem feliz com o convite, poder voltar aqui ao Vida e Saúde é sempre muito bom. Olá, Raul também, Axa e a todos os amigos ouvintes aí da Rádio Novo Tempo. Um beijo para todo mundo.
Alegria nossa. Eu perguntei para Axa, quem vem amanhã? Ela falou assim, doutora Hélida. Aí eu fiz, doutora Hélida, que coisa boa. Você é sempre muito bem-vinda aqui na programação, viu, minha amiga? Sempre bem-vinda.
Obrigada.
Deixa seu contato.
Obrigada.
Caso alguém do Vida e Saúde ainda não esteja seguindo nossa amiga Hélida Dancini. Ah, não acredito se tem alguém que não tá seguindo. Vai seguir agora, vamos lá, Hélida. Deixa seu contato.
Você me encontra lá no Instagram, no @DRA, que é a abreviação de doutora, Hélida Dancini. DRA, Hélida Dancini.
Muito bem, Hélida Dancini, ok. Facinho, né, pessoal? @HélidaDancini. A gente vai fazendo o seguinte agora, enquanto você está me respondendo, se você já reparou, já percebeu, se o fato de você estar indo buscar ali a comida pode estar sendo... É por emoção? É fome mesmo? Ou é por emoção? Está sendo constante? Você participa com a gente? 12981510081. Eu vou tocar uma música e já te chamo. Ah, eu quero te lembrar que a Grazi Donato já fez a cirurgia nas cordas vocais. Ela ia fazer uma cirurgia, lembra que trabalhou aqui com a gente, que ficou aqui com a gente bastante tempo, não é, nossa amiga Grazi? Ela já está se recuperando, teve que ficar um tempão ali em silêncio, agora ela voltou a falar, estava vendo nas redes sociais dela, está falando com a voz um pouquinho mais fininha. Continua orando por ela para que ela se recupere, fique tudo bem, tá bom? Ó, Grazi, um beijo para você, a gente te ama. Vamos seguindo por aqui, Denis Monteiro, voe!
As melhores músicas você ouve aqui! Novo Tempo.
Oh, oh, oh. importa se tu me miras assim e vês perdedor. Não importa se tu pensas que sou muito mais que pecador. Lo que importa es que Cristo me mira y ve que soy igual a ti y que por más que haya fracasado carezco de poder. Y así yo voy creciendo intentando, me caigo, me levanto y voy luchando. Y mi Señor con mucho amor me protege, me ama, me perdona. Con Dios yo voy, voy. Yo caigo, me golpeo, pero voy. Con Dios yo voy, voy. Yo caigo, me levanto y voy. Con Dios yo voy, voy. Yo caigo, me golpeo, pero voy. Con Dios yo voy, yo voy. Yo caigo, me levanto y voy. Não importa se tu me miras assim e vês perdedor. Não importa se tu pensas que sou muito mais que pecador. Lo que importa é que Cristo me mira e vê que sou igual a ti e que por mais que haya fracassado carezco de poder. E assim eu vou crescendo intentando. Si caigo, me levanto y voy luchando. Y mi Señor, con mucho amor, me protege, me ama, me perdona. Con Dios yo voy, voy. Yo caigo, me golpeo, pero voy. Con Dios yo voy, voy. Yo caigo, me levanto y voy. Me golpeo, pero voy. Con Dios yo voy, voy. Yo caigo, me levanto y voy. Con Dios yo voy. Yo caigo. Yo voy, me levanto y voy con Dios.
Bonita canção, hein? Denis Monteiro por aqui, foi, foi. Cantou bonito pra gente. Mais uma canção pra você pedir no Pediu Tocou, aqui da programação da sua rádio Novo Tempo. Oi, gente! Tô com muita vontade da gente conhecer melhor esse assunto. Esse assunto é muito interessante porque isso alcança todo mundo, gente. Isso, ó, criança pode estar passando por isso, o adulto, o idoso. A gente pode estar enfrentando essa situação sem perceber. Será que a gente chamou atenção para um assunto que você não nem imaginava? Será, Rose, que eu tô comendo porque eu tô ansiosa? Tá, mas e por que eu tô alegre também? Você já tinha pensado sobre isso? Tô muito alegre, aí eu acabo comendo mais. Vamos lá, tem algumas participações aqui comigo, chegando. A Mariana, ela tá mandando um abraço para toda a família, ela mora no Rio de Janeiro. Ela disse que quando ela está muito triste por alguma coisa que ela não consegue resolver no momento, ela realmente gosta de passar na padoca. Eu sei, padoca, né? Padoca atrai a gente, né? Com os amigos, sem amigos, com alegria, tristeza. Também participando aqui comigo, a Janaína. A Janaína mora em São Paulo, capital. Ela está dizendo que no caso dela é quando ela está muito alegre. Quando ela está muito alegre, ela não sai comprando coisas, assim, objetos. Ah, um sapato, um perfume, mas ela sai comendo. Então ela vai em restaurante, ela vai no supermercado. Muito bem. Raul, com você aí, nós temos mais participações?
Tem, ó, bastante gente falando aqui, mostra.
É mesmo, Raul? Então tá, tem muita gente mesmo Só quero saber se tem muita gente mesmo, hein? Pessoal, quero ver o like ali, ó. Tem muita gente falando mostra, mostra, mas eu ainda não tô vendo o número de like expressivo. Então vai lá dar um apertozinho aí no botãozinho do joinha pra gente também, não é, Raul?
Verdade, boa, Rose. Mas tem gente aqui falando, ó, bom dia, Rose, pela primeira vez com vocês, escuto pela primeira vez aqui no YouTube, né? Escuto vocês pela rádio. Vocês são lindos, só beleza, hein?
A Raul ficou responsável por pegar, pescar esses recados que elogiam, assim, né, o Raul? Tô percebendo.
Verdade. Sem nenhuma intenção. A Nayara fala aqui, ó, tá na hora do jantar, mas tô triste pra cozinhar, então peço uma pizza pra ficar feliz.
Entendi.
Olha o que ela falou aqui, Rose.
Entendi. No caso dela, ela fica triste para cozinhar. Interessante.
Tá triste e tal, daí ela pede uma pizza para ficar feliz. A gente vai falar sobre isso.
Bom, vamos lá, vamos começar agora. Pergunta, vamos começar a nossa investigação para a gente entender por que isso acontece. Ô, Elida, então vamos lá. Como é que a gente, que não fez curso de nutrição, a gente não fez curso de psicologia, dá para a gente identificar se é fome física ou fome, digamos assim, emocional?
Isso, Rose, dá sim, porque tem algumas diferenças assim bem marcantes. Olha só, a fome física, ela vai surgindo de forma gradual, vem vindo aquela fominha e vem sempre acompanhado com sinais fisiológicos reais. Por exemplo, estômago vazio, aí vai dando aquela fraqueza, vai aumentando, a gente vai perdendo mais a energia, vai dando irritabilidade. Agora, a fome emocional, ela, ao contrário da física, que vem chegando, vem devagar, a fome emocional, ela vem mais de maneira repentina, intensa. E é interessante que a fome física é assim, ó, eu tô com vontade de comer, o que aparecer na frente eu saio comendo tudo. A fome emocional, entendi, não. Eu tenho vontade de comer aquele negócio específico, é aquele chocolate, aquela torta, é aquela comida. E geralmente...
Nunca é um brócolis, né?
Não, nunca é um brócolis, nunca é um palmito, nada disso. E geralmente a fome emocional, ela é principalmente direcionada a doces, a carboidratos e a comida que são mais palatáveis, né? Então aí entra muita questão de fritura, é o que mais diferencia a fome emocional da fome física.
Interessante, é verdade, eu nunca ouvi falar assim... Ah, eu tô ansiosa, eu preciso comer uma alface agora também. Nunca vi também não, Raul, é verdade.
É, nossa, me dá uma beterraba urgente, não tem. E, Wélida, depois de a gente entender essa diferença, então, né? Por que que tantas pessoas acabam comendo mesmo sem uma necessidade física real ali?
Olha só, excelente pergunta, Raul. A gente acaba comendo, né? Muitas pessoas começam comendo sem necessidade porque elas aprenderam, ao longo da história psicossocial delas, a usar a comida não como um alimento, mas como uma ferramenta de regulação emocional. Então, assim, ó, tô sentindo ansiedade, tô sentindo tristeza, tô sentindo solidão, estresse, frustração, culpa. É, a maneira mais rápida de eu encontrar um alívio para isso é na comida. Então, essas pessoas, elas aprenderam que as suas emoções, sejam elas boas, sejam elas ruins, a gente consegue encontrar alívio na comida. E no consultório, é muito interessante a gente ver os pacientes trazendo a história de vida deles, o quanto que isso é real. Uma vez eu atendi uma paciente que estava na busca de emagrecer, e aí ela falando, quando ela era criança, ela é filha única, e os pais saíam para trabalhar, e a mãe dela deixava na geladeira um bolo de chocolate. E aí falava assim, e a mãe, obviamente, fazia isso com a maior das boas intenções. Ó, filha, quando você chegar da escola, tá? Eu vou te levar agora para a escola. Quando você chegar da escola, a gente não vai estar aqui, porque vai estar no trabalho e tal, mas vai estar aqui a sua comidinha e vou deixar esse bolo que você tanto gosta na geladeira te esperando. E aí ela conta que sempre que ela estava triste, ela corria para a geladeira e ela via naquele bolo a companhia dela, uma forma dela receber o carinho da mãe. E até hoje, ela já adulta, ela já mãe, ela ainda tem essa dificuldade na questão da alimentação, porque quando ela está triste, quando ela está se sentindo sozinha, quando ela está com problema, ela vai buscar o alívio no, na comida, principalmente no doce.
No doce. Olha, nunca que imaginei que isso pudesse ser um sintoma nesse caso, não é? Bom, você falou de. A gente já falou das emoções e você citou esse comportamento. E tem ouvinte que está ouvindo, a gente está falando assim, nossa, que assunto bom, interessante, mas eu não tenho isso não, eu não tenho isso não. Tá, fala alguns outros comportamentos para a gente que talvez o ouvinte se identifique ali. Você falou dessa moça, né, quando ela está triste. Aí ela vai pro doce porque ela tem essa lembrança da mãe, né? Do amor da mãe, do chamego da mãe, de, enfim. E aí ela acaba comendo quando tá triste, provavelmente come até muito mais do que o necessário. Tem outros comportamentos no dia a dia que indica
Tem
que a gente está
sim,
praticando
Rose.
essa alimentação emocional?
Tem sim. E aí eu vou até deixar aqui um desafio aí para os ouvintes, para irem se analisando. Eu vou trazer aqui várias características e ver qual que você mais se identificou aí. E manda para a gente aí no WhatsApp, porque a gente quer saber, porque a gente é curioso também, quer saber o que
Sim.
está acontecendo com você. Olha só, outra característica. Comer sem perceber, comer no automático. E muita gente fala assim: nossa, mas eu comi nem vi. Nem vi o que eu comi e nem vi o quanto eu comi. Então, essa característica também, né, de comer sem perceber. Outra característica é comer mesmo estando sem fome. Então, assim, ah, eu não estava com fome, mas estava ali, eu comecei a comer e quando eu vi já tinha comido e já tinha comido muito. Buscar comida após situações estressantes. Isso é muito recorrente. Aconteceu alguma coisa que me chateou, que eu fiquei estressado, ou que eu estou muito cansado, ou que eu estou com sono, eu vou buscar na comida um alívio para essa questão. Usar a comida também como uma recompensa para feliz, então eu vou comer porque eu estou muito feliz, então vou comemorar e eu vou comer porque eu estou muito feliz, ou o contrário também. Uma outra característica muito comum é quando a pessoa ela termina de comer, ela sente culpa pelo que comeu, ou principalmente pelo quanto comeu, o momento que ela comeu, que não deveria ter comido. Outra característica é comer escondido, então na madrugada sai para assaltar a geladeira, ou mesmo que seja durante o dia, mas ela pega a comida ali escondido e tem medo que alguém veja que ela está comendo. Sentir perda de controle diante de certos alimentos. Ai, não consigo me controlar diante daquele brócolis. Não, do brócolis não. Mas diante daquele chocolate, diante daquele brigadeiro. Ai, eu não consigo me controlar. E por último, necessidade frequente de doces em momentos emocionais difíceis. Então, aí,
Uau,
várias
Thalissa. E o
características.
ouvinte, o que que você está achando, ouvinte? O que que você tá, você se identificou com alguma? Pelo menos uma. Você sabe que essa que você comentou aí, o Hélida, não sei se a Axa já passou, ou o Raul também, de estar tá passando às vezes um momento difícil, aí você vê uma comidinha gostosa, um negócio gostoso que você gosta mesmo de comer, aí você vai comendo e vai pensando no problema, daqui a pouco acabou, aí você fala assim, gente, que gosto que teve, realmente, eu já vivi isso também, já viveu, Axa, assim, já, você, Raul, já? Já aconteceu?
Já,
Já, uma coisa que você
beleza.
gosta muito. O Raul, eu posso dizer, tá, gente? O Raul, eu posso dizer. Você estava comendo aquele brócolis maravilhoso que você ama, mas você nem sentiu o gosto, né?
Não, não é assim, não.
Porque o Raul não é
Eu
dado
acho que
ao
você está ali
açúcar.
preocupado, começa a comer aquela comida gostosa ali, aí quando você vê, já foi, né? E você está comendo as emoções ali.
É, e aí eu nem
E
prestou atenção. Pode falar.
falando nisso, Hélida, né? o estresse, né? Quando a pessoa está estressada ali, e aí fica ali, igual a gente acabou de falar, né? Come o negócio ali, nem vê que foi. O estresse, ele pode alterar o apetite, né? Como que esse processo acontece aí no organismo?
Altera sim, Raul, porque na realidade o estresse, ele vai alterar o funcionamento hormonal do corpo. Porque assim, ó, quando a gente está estressado, o nosso organismo, ele vai liberar mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí, quando aumenta o cortisol, isso vai elevar o desejo por alimentos que sejam mais ricos em açúcar, em gordura, porque o cérebro, ele acaba buscando energia rápida e sensação de prazer imediato por conta desse aumento do cortisol no organismo. Então, o estresse, ele vai reduzir a nossa capacidade de autocontrole e vai aumentar comportamentos impulsivos, principalmente relacionados ao comer.
Interessante, muito interessante. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho ali no intervalo, ou a gente mostra agora. O pessoal, tem muito mostra aí, Raul, mesmo ou não?
Olha, Rose, tem bastante, viu? Mas acho que pode melhorar.
Pode melhorar. Então vamos ver se vai melhorar durante o intervalo, porque a gente tem um monte de coisa para conversar, para fazer. A gente só vai mostrar se tiver muito mostra. Se não tiver, a gente não vai colocar, tá bom? Pelo menos mais, só 10, mais 10 é muito pouco. Muito pouco. A produção tá falando assim, mais 10, mais 50 na hora do intervalo. Vamos dar uma olhada. Então a gente tá te esperando, hein? Depois do intervalo a gente volta. Bom dia para você. Tudo de bom? Mantenha a sintonia. A gente tá ligado aqui com você na Rádio Novo Tempo.
Vida e saúde.
Ei, estamos de volta, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, de volta, agora você vai correr para o YouTube, porque eu vou oferecer a nossa revista, mas você vai correr para o YouTube, porque depois que eu falar a gente vai mostrar, tá bom? Então corra, já dá o like, cadê o like? Nem todo mundo que tá comentando tá dando like, dando joinha pra gente, pra movimentar esse assunto que a gente tá falando. Claro que a gente vai mostrar o trailer do Raul aqui, uns trechinhos, umas fotos. Não é? Nossa audiência quer, ficou, é bem interessante a gente conhecer como é que é a vida no trailer, mas especialmente para que o YouTube entregue esse material para mais pessoas as pessoas que estão vivendo essa situação de estar se alimentando das emoções. Isso é um assunto muito sério, muito grave, tá bom? Então dá um like aqui para que a gente possa mostrar, entregar esse material para mais pessoas, esse conteúdo, essa conversa. Vamos lá, e você continua dando like, digitando mostra, que eu ainda estou pensando que é a hora que eu vou mostrar, tá bom? Então vamos lá, mente feliz, mente tranquila, mente em paz. Gente, a gente não vai ter uma mente perfeita aqui, porque a gente vive num mundo de pecado, não é? Mas a nossa mente, ela vai se renovando, ela vai melhorando, ela vai aprendendo, não é? O nosso cérebro, ele tem essa capacidade. E isso é muito, muito importante. Quando você está vivendo uma situação de ansiedade, de pensamento negativo, se você está sofrendo com essa questão de alguém te fez alguma coisa, não tem como corrigir isso, E você precisa continuar, claro. Precisa continuar. Como é que eu faço com essa questão do perdão? O que, que é perdão? A gente não consegue resolver essas coisas sozinhos, não é? Então a gente precisa de ajuda. E o Senhor pode te ajudar com um vídeo no YouTube, com uma terapia, com uma revista, com um louvor. Olha, nós não limitamos o poder do Senhor para nos ajudar as nossas questões emocionais. Mas Ele deixou algumas ferramentas aqui. A Novo Tempo tem as nossas revistas. Mente Feliz, que é uma das ferramentas que pode te ajudar. Dr. César Vasconcelos é médico psiquiatra. Ele trabalhou, gente, por 40 anos, 40 e mais um pouquinho, clínica, atendendo pacientes. Então, ele tem muita experiência e ele escreveu sobre os assuntos que mais chegavam para ele. Tá vendo que o seu assunto é o assunto, a sua questão é o assunto de um monte de gente? O que ele escreveu sobre essa questão que você está enfrentando sozinho aí? As crenças limitantes, compulsões, inclusive temos ali na revista dele uma sessão que ele fala sobre compulsões. Peça a sua revista. Só você digitar Mente Feliz e mandar para cá, tá bom? 129-8151-0081. 129-8151-0081. Axa, nós temos aí muito, mostra. Nós temos ou não temos?
Rose, olha, tá interessante aqui a participação dos nossos amigos pelo YouTube.
Aí, vai vendo,
assim,
Raul,
ó,
vai vendo.
Mostra, quero ver, mostra, quero ver Raul.
Raul, pronto, ó, Raul causando no programa de novo.
Não é? E olha, a Margarida disse assim, ó, gente, já tô ansiosa, mostra.
Não sei se vou mostrar.
Ah, mas olha, foram 50, né?
Pensar,
vou contar aqui, ó. 45.
Ah, sei.
51.
Você tá contando errado. Mas vamos lá, vamos mostrar que também quero saber. A gente, ô, Raul, o que, que a gente vai mostrar, Raul? Fale você.
Ô, lembrando que esse papo começou porque ontem o programa teve a ver com isso.
Exato.
Pequenos espaços, como se fosse pequenos espaços aconchegantes, né?
Exatamente.
Só pra contextualizar aí, não tem nada a ver.
Foi por isso.
Mas teve a ver com o assunto de ontem. E aí a gente fez todo esse movimento aí e vai ajudar esse programa também de hoje a chegar em muito mais pessoas, porque tem bastante
verdade.
Comentário.
É verdade, isso que eu comentei mesmo.
Eu acho que tem que mostrar,
Então vamos lá, vamos mostrar, gente. Então é quando ele foi para os Estados Unidos, ele morou durante 3 anos nesse cantinho aí, que é um trailer. Mas, gente, que cantinho, entendeu? Você não tem, assim, um chãozinho? Você não tem um colchãozinho, assim, no chão mesmo, Raul? Acho que eu vou pra aí mesmo, entendeu? No colchãozinho. É. Mas vamos mostrar. Mostra pra gente, Rafa. Eu vou ficar olhando daqui. Demora aqui pra mim alguns segundos. Pode mostrar, o Rafa, pro nosso ouvinte. Não sei se o Raul visualiza melhor, mais rápido do que eu. Aí, Raul, você quer ir comentando rapidamente enquanto tá passando as fotos?
Pois, ali tá, são fotos, por enquanto, por fora, né?
Aham. Uhum.
Aí
sim.
Do,
ai, que lindo.
Do trailer.
Que lindo.
Ele chama de Fifth Wheel, que não é nem trailer e nem motorhome, é um outro modelo que eles têm aqui, que ele vai em cima da caçamba da caminhonete, não na cauda da caminhonete, como se fosse um caminhão, né? Um negócio,
sim,
de caminhão. E agora a sala, ali, ó, tem uma lareira que esquenta, só que ela é eletrônica, integrada com a cozinha, a ilha. É uma geladeira grande, né? Para um trailer.
Para um trailer, gente.
Full size, que é uma geladeira que eles têm aqui em qualquer lugar, em qualquer casa. Um fogão a gás de 3 bocas, um forno elétrico.
Olha.
Com forno também no treino. Aí era o quartinho das crianças, agora é o banheiro.
Banheiro, aham.
Banheiro aqui.
Ô, Raul, eu tava pensando...
Faltou meu quarto.
Faltou
aí,
o quarto? Calma. Faltou o quarto, Axa?
Faltou,
não é? Acho que passou? Acho que não passou não, hein? Passou não, eu não vi também não.
O quartinho das crianças.
Rafa, passou o quartinho das crianças, né? Mas a gente mostra, então, em outro momento. Mas aqui, Raul, eu tava pensando que aquele trailer que aparece nos filmes, entendeu? Isso aí, olha só, esse negócio tá bom demais. A gente pode até fazer um programa um dia. Como é que a gente vive num trailer, né? Porque eu tô vendo aqui nos comentários o pessoal falando meu sonho e tal. Como é que se vive com qualidade num trailer? A gente pode fazer um dia um programa sobre esse assunto. Que legal. Hoje você já tá morando numa casa, não é?
Isso, agora a gente se mudou porque a gente vai ficar aqui indefinitivamente aqui na cidade que a gente tá, né? Mas agora estamos vendendo o trailer, Rose.
Ixi, todo mundo agora quer comprar o trailer agora. Todo mundo vai querer comprar o trailer do... Gente, mas eu quero reforçar...
Para
ajudar a comprar a casa, vai vender o trailer. Gente, só reforçando o que a gente está mostrando, porque ontem a gente falou de lugares pequenos, né? Para como é que a gente conseguia colocar bonitinho as coisas, arrumadinho em lugares menores, não é? Gastando menos, enfim, tal. Claro que essa é uma realidade de um trailer, enfim. Ok, Raul, parabéns. Lindo, lindo,
mas pode
lindo.
Ser aplicado, né, para casas pequenas aí, né? Apartamentos pequenos. Ele tem um tamanho de um apartamentozinho pequeno, digamos assim, né? Até menor, eu acho.
Quantos metros, você sabe?
Pô, eu acho que dava uns 40 metros quadrados, assim, quando ele tá com aquelas coisas abertas, assim, acho que por aí.
Sim. Ah, pessoal, dá um like aqui na nossa programação, por favor, dá o nosso like aqui para que o YouTube entregue este material, este conteúdo, este bate-papo para mais pessoas, tá bom? E, na verdade, é para a gente pega esse gancho para entregar esse assunto que a Welida tá batendo papo aqui com a gente, para mais pessoas, essa questão de comer as emoções, tá bom? Então, podemos seguir, Axa? Podemos seguir, a gente mostra o quarto num outro momento também, deixa guardado quando a gente for falar alguma coisa sobre esse assunto. Retomando, pessoal, o pessoal gostou, né? Cumprimos a promessa de ontem, não é? O acordo que nós fizemos com você funcionou. Funcionou, querido ouvinte? Vamos lá, a gente está recebendo a Wélida Dancini, psicóloga, doutora em psicologia. A gente está batendo papo quando comer vai além da emoção. E a gente já entendeu que as emoções acabam fazendo a gente buscar alguns escapes aí, Wélida. Mas a gente quer entender o seguinte... Quando que de verdade a comida vai deixar de atender apenas uma necessidade física e passa a assumir papel de recompensa? O que que vai estar acontecendo comigo que ela vira a minha recompensa? O que que eu não estou sabendo fazer aqui e nem perceber?
Então, Rose, são demandas emocionais do dia a dia e às vezes a gente pensa assim, ah, tem que ser um problema grave que esteja acontecendo. Às vezes não é nenhum problema assim grave que está acontecendo, mas o próprio cansaço, uma noite mal dormida, o estresse do dia a dia. E aí vem alguns pensamentos, assim, alguns pensamentos bem típicos. Ai, eu mereço comer porque eu tive um dia tão difícil, eu mereço. Eu vou me presentear comendo sorvete, comendo sei lá o quê, né? Ah, eu preciso comer para relaxar. Tô muito cansada, tô muito estressada, preciso relaxar um pouco, então eu tenho que comer para conseguir relaxar. E um outro pensamento também bem típico é: eu só consigo me sentir melhor depois de comer. Então eu tenho que comer alguma coisa gostosa, uma coisa assim que me alivie, aí eu consigo relaxar. Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento, a comida, ela deixa de ser nutrição do corpo e aí, percebe, ela passa a ser uma estratégia emocional. Ela tem uma função de me descansar, de me relaxar, de me fazer por alguns momentos sair desse problema ou desse cansaço e aí ela deixa de cumprir o papel primário dela, que é nutrir o corpo.
Interessante, Wélida. E segundo a psicologia, Wélida, por que que o cérebro costuma associar a comida, né, com o conforto emocional?
Então, na realidade, Raul, o cérebro ele vai repetir aquele padrão, aquela situação que um dia ele trouxe conforto. Então, desde cedo, o cérebro ele começa a criar essas associações emocionais. E muitas vezes a gente passou, ao longo da nossa história psicossocial, a gente associou essa questão de receber comida como uma forma de carinho. Então, assim, você chora... Então, peraí, dá alguma coisa para ela comer, para ela parar de chorar. A gente faz muito isso com a criança, desde o bebê, né? O bebê está chorando, a gente nem sabe por que o bebê está chorando. O que a gente faz? Dá peito para o bebê parar de chorar, né? Você se comportou bem? Ai, nossa, olha como ela se comportou, tão bonitinho. Toma aqui um docinho, toma um pirulito, toma aqui alguma coisa, porque você se comportou bem. Ah, você está triste? Ai, não fica triste não, olha, toma aqui essa balinha aqui para você ficar feliz. Então, assim, tem um autor na psicologia que fala que a infância é o tapete que a gente vai pisar a vida inteira. Então, lá na infância, a gente acostumou o nosso cérebro a fazer essa associação. Comida é um conforto emocional para as nossas demandas. E aí o cérebro ele vai aprendendo isso e, ao longo da vida, ele vai repetindo esse padrão que foi adquirido lá na infância.
E é verdade, quando fala assim, tem um docinho para você, assim, a gente já dá um sorriso, né? A gente tá assim, estressada, chateada, aborrecida, aí você sai, vem uma banca lá com docinho, você fica, eu mereço, esse negócio de eu mereço é um problema sério, eu mereço. Agora, quando esse eu mereço e vai comendo, ou essa associação afetiva que a gente começa a desenvolver com a alimentação... Quando que ela passa para aliás, ela pode passar para um quadro de compulsão alimentar, mesmo sendo ligada a, digamos assim, a boas lembranças, né? Ah, é um conforto, ah, é uma recompensa.
Infelizmente pode passar e é muito mais frequente do que a gente imagina, porque lá na infância ela foi criado esse padrão, né? E aí num primeiro momento ela tem essa forma aí de um conforto emocional. Só que quando os episódios emocionais eles se tornam mais frequentes, começa a ter aquela sensação de perda de controle. Aí vem sentimentos intensos que a gente vai sentindo, porque eu não consigo me controlar, não consigo parar de comer, eu não consigo não começar a comer quando eu não devo começar a comer. E aí o que acontece? A pessoa ela entra num ciclo de muito sofrimento. A gente tem que lembrar que compulsão alimentar é característica de grande sofrimento emocional. Por quê? Porque é um padrão muito difícil. A pessoa ela tem uma demanda emocional, aí essa demanda emocional gera nela uma necessidade de comer. Ela vai e come, muitas vezes sem até mesmo perceber, mas ela vai e come. Quando ela termina de comer e ela nem se deu conta, muitas vezes acontece, ela nem se dá conta da quantidade que ela comeu. Quando ela para de comer, aí vem aquele choque de realidade. E assim, quando ela está nessa fase inicial da questão emocional, que está gerando nela esse desejo de comer, o pensamento vem assim: eu preciso comer porque eu preciso aliviar essa situação, eu preciso comer, como se a comida fosse aliviar. Aí a pessoa vai e come. Come, 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 terminou de comer, aí vem um outro pensamento. E o pensamento não é: pronto, agora você está resolvido, aliviou seu problema. Não. O pensamento é: tá vendo? Você não consegue se controlar. Olha como que você faz. Você nunca vai conseguir emagrecer. Você não tem controle. E aí vem esses pensamentos críticos que vão gerar sentimento de culpa. Aí a pessoa ela vai ter aquele pico de sentimento de culpa que eleva de novo as emoções negativas dentro dela. E aí, como ela tem um outro pico emocional, isso leva de novo a comer para tentar baixar esse emocional, que gera mais sentimento de culpa, que leva ela a comer. Então, ela fica nesse ciclo de muito sofrimento emocional.
Você é complementar, Raul?
Exatamente.
Você ia
Não,
fazer.
aí já entra nesse ciclo vicioso, né? Aí não. Aí come, se sente assim, come de novo, se sente assim, aí vai, em vez de resolver. Então, a gente quer resolver, né, doutora? Então, como que a pessoa pode desenvolver uma relação mais saudável, mais consciente com a alimentação?
Então, o primeiro ponto é a consciência. É reconhecer para si mesma que você está num padrão que não está funcional para você, que não está saudável para você, que não está te fazendo feliz. De fato, pode até ter um pico de felicidade no momento, mas você está sendo muitas vezes corroído pelo sentimento de culpa. A questão vem a crise logo com o peso, o espelho, e aí você, muitas mulheres, homens também, né? As pessoas falam assim: nossa, eu não me reconheço mais no meu corpo, eu não sei mais quem eu sou. Então, são muitas questões emocionais que vão se sobrepondo a tudo isso. Então, o primeiro ponto é você olhar para você e reconhecer que você precisa fazer mudanças na sua vida. Reconhecer já é um primeiro e grande importante passo na sua transformação. Depois que você reconhece, você precisa então buscar, estratégias objetivas. O que são estratégias objetivas? O que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Como eu vou fazer e com quem eu vou fazer? E quando chega esse com quem, muitas vezes você pode se dar conta de que sozinha você não está conseguindo. Talvez você não esteja conseguindo no ritmo que você gostaria ou que você precisa para que você tenha resultados de fato. E muitas vezes você vai precisar de ajuda profissional. E tá tudo bem buscar ajuda profissional. O problema é você continuar nesse pico de compulsão sem conseguir resolver isso sozinha e sem buscar ajuda. Então, muitas vezes, você vai precisar de ajuda profissional. E ajuda profissional pode ser o psicólogo trabalhando na terapia a sua questão emocional, porque a mente é quem comanda todas essas coisas, então muitas vezes você vai precisar de ajuda da psicoterapia, você vai precisar de um nutricionista, ou às vezes até de um médico que vai te ajudar nas suas questões hormonais, em medicação para ansiedade, enfim, fazer uma avaliação de como é que você está, entrar em programas de emagrecimento como esse que o Raul tem aí disponibilizado, ou outro que você se identifique, mas tomar uma atitude, não se permitir continuar vivendo nesse jeito, sendo comandado pela compulsão.
Muito bem, muito importante as orientações da doutora Welida, querida ouvinte, aqui na programação. Quero ler algumas participações dos ouvintes, tem muitas, muitas, a gente acho que não vai conseguir ler a maioria, não, mas eu quero ler algumas que chegaram agora também. Bom dia, eu caio na panela quando eu estou ansiosa ou preocupada, mesmo sem fome. Às vezes eu tô sem fome, que nem hoje, vinha pro serviço, aí a amiga falou, Marinete, comprei pão caseiro, pensando em você, aí você come, sem fome, aí, morro pela boca, Marinete, a Marinete comentou, né? Tem essa questão também, né, dos amigos ficarem oferecendo alguma coisinha pra gente também, não é? Vai fazer parte da estratégia a gente conversar com esse amigo, falar assim, ah, não me oferece? Como é que funciona para poder começar a dar alguns passos para...
Isso acontece muito, Rose, isso acontece muito. E tem a estratégia de você dizer para os amigos, olha, eu estou num programa de mudança no meu estilo de vida e você poderia me ajudar? Você pode me ajudar? Eu estou precisando fazer uma mudança porque eu não estou bem, eu não estou bem comigo e tem uma parte muito importante que você pode me ajudar. Aí a pessoa, claro, né? Nossa, como eu posso te ajudar? Não me oferece nada, por favor, socorro. E outra coisa é você ter essa tomada de consciência de que você não merece isso. Outra situação, quando você estava lendo aí esse comentário da ouvinte, Rose, eu lembrei aqui que muita gente fala assim, ah, eu fico em casa, faço a comida, aí o meu filho termina de comer e sobrou aquele restinho do filho, ou terminei de... a gente terminou de almoçar, sobrou aquele restinho de comida, aí eu vou lavar a louça, e aí para guardar aquele restinho, aí eu acabo comendo, porque eu não vou jogar fora com tanta gente passando fome, e então assim, eu acabo comendo. E eu costumo dizer assim, as pessoas não precisam concordar com essa minha fala, tá? Mas a minha visão é a seguinte, eu prefiro jogar fora do que jogar dentro. Porque eu não quero colocar no lixo, mas eu coloco dentro de mim. E aí eu me prejudico muito mais. Então, é claro que eu não estou falando sobre desperdiçar comida, eu reconheço que existem muitas pessoas passando fome, mas o que eu quero pontuar aqui é que você não é depósito de restinhos de comida. Seu corpo não merece esse lugar.
Começa a recalcular a quantidade que coloca no prato também, então, do filho, não é? Se ele está sobrando, se está largando sempre, 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 não é? Também vai ter que buscar alguma estratégia. A gente está terminando, o Welida, se a gente não cuidar disso, o que? 30 segundos, Welida, se a gente não cuidar disso a longo prazo, o que pode acontecer com a gente?
Além de sobrepeso, problemas de saúde físicas e, com certeza, problemas de saúde emocional. Eu gosto muito daquele texto de João 10:10, que Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Esse é o projeto de Deus para você que está nos ouvindo aqui. E alimentação é para você ter vida em abundância e não sofrimento em abundância. Se a comida está te fazendo sofrer, busque ajuda, porque Deus quer que você desfrute de vida física, vida emocional, vida espiritual em abundância. E a comida não pode tirar esse privilégio que Deus entregou para você.
Obrigada, Welida, por esse encontro com você, sempre é maravilhoso. Deixa mais uma vez o seu contato, você faz consulta online também, não é?
Eu só trabalho no online. Tem um consultório com vários psicólogos aqui, que a gente atende aí a demanda de todo mundo que precisar de ajuda, a gente está disponível. Contato arroba DRAUL da Dancini e o WhatsApp da clínica é o 44 99806-4220.
Ok, muito obrigada, Welida. Até a próxima. É sempre muito bom ter você aqui. Tudo de bom. Bom, vamos lá, né, gente? Lembrando que é o trabalho dela, tá bom? Entra em contato e aí você vai ali, a equipe dela vai ver os cursos, tudo certinho, tá bom? Para esse acompanhamento. Raul! Obrigada, Raul! Por você ter compartilhado essa particularidade da sua família com a gente, que foi o restinho do programa de ontem, não é? Bem-vindo sempre! E sempre você pode compartilhar com a gente as suas experiências. Ô, Raul? Cadê o Raul? Sumiu? Tá me ouvindo, Raul?
Opa! Não sei quem que caiu aí, se foi eu ou você.
Eu acho que foi você, Raul. Não dá mais tempo, Raul. Eu agradeci você compartilhar um pouquinho da sua rotina com a gente. A nossa audiência ficou muito feliz, né? Muito feliz. Quem ficou feliz, dá um like aí, minha gente. Quem tá feliz, dá um like aí. Obrigada, tá bom? Deixa seu contato rapidinho, 20 segundos.
leisdoemagrecimento.com.br para você que quer emagrecer. Um abraço.
Tudo de bom, Raul. Gente, o Raul, ele é assim, né? Certinho na contagem dele. Quando a gente fazia uma competição entre ele e a Grazi, ele sempre ganhava no tempo. Sempre ganhava no tempo. Grazi, beijo pra você. Boa recuperação. Bom, gente, vem chegando o Clube da Música. Vem chegando também NT Notícias com a Patrícia Mater. E a gente volta, claro, amanhã com mais um Vida e Saúde. A gente fica te esperando. Tudo de bom. Tchau, tchau pra você. Música.